Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 23 de março. Hoje lá fora continua a fazer frio, 5 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A polícia britânica identificou o ator de ataque terrorista de ontem em Londres. Antigo parlamentar russo assassinado na Ucrânia. A polícia diz que provavelmente a mando de Moscovo. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. Chuvas causam mais de 10 mortes em Luanda e centenas de desalojamentos.
De um lado, temos que olhar como é que as pessoas estão a construir, onde estão a construir, há segurança ou não há segurança, e aquela zona onde considera-se que há segurança. Por que é que agora também está a acontecer isso?
O PRS diz que por falta de bilhete de identidade, eleitores na Lunda Norte estão dependentes de sobas, ligados ao MPLA.
A maior parte do eleitor vai ficar de fora, porque não existe o bom senso, primeiro, da parte do próprio regime, para toda a gente ser registrada.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A polícia de Londres anunciou que o indivíduo que realizou um ataque perto do Parlamento Britânico dá pelo nome de Khalid Massoud. Nascido na Grã-Bretanha, Massoud, de 52 anos de idade, tinha cadastro na polícia por atos como agressões e posse de armas em 2013. Foi condenado por posse de uma arma branca. Entretanto, o grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque, dizendo que o mesmo foi realizado por um dos seus militantes. O grupo não deu detalhes sobre a sua assistência na execução do ataque. A polícia londrina disse no seu comunicado que Massoud nunca havia sido condenado por nenhum ato relacionado ao terrorismo.
Um antigo deputado russo perseguido por suspeita de fraude foi hoje morto em pleno dia no centro da capital ucraniana, no Kiev, naquilo que Kiev, queríamos dizer, classificou como um ato de terrorismo de Estado. A polícia ucraniana está a tentar confirmar a possibilidade do antigo deputado ter sido vítima de um assassino profissional, tendo em conta as suas atividades e como o crime foi executado. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, acusou a Rússia pelo que afirmou ter sido um assassinato planeado, afirmando que a morte de Denis Voronenkov foi um ato de terrorismo de Estado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, desmentiu com veemência as acusações de Kiev, considerando-as absurdas, isto em comentário às agências de notícias russas.
Pelo menos 10 militares egípcios morreram na sequência das explosões de duas bombas no norte do Sinai, revelou o porta-voz das Forças Armadas do Egito hoje. O comunicado lido por Tamel al-Refai indicou que os militares perseguiam um suposto grupo terrorista no norte do país. Al-Refai refere também que perderam a vida 15 extremistas em várias operações e confrontos no Sinai, sem, no entanto, divulgar as datas dos combates.
Uma organização de direitos humanos disse que grupos armados e até mesmo elementos das Forças das Nações Unidas têm ocupado escolas na República Centro-Africana, impedindo estudantes de receber educação. A Human Rights Watch disse que tanto os rebeldes muçulmanos Seleka e as milícias cristãs anti-Balaka ocuparam, pilharam e danificaram edifícios escolares durante o conflito na República Centro-Africana. Ainda de acordo com a Human Rights Watch, no mês de janeiro deste ano, a Missão de Paz da ONU utilizou escolas como base, desafiando a diretiva de não usar edifícios escolares para qualquer fim.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e os líderes republicanos no Congresso estão a tentar reunir os votos necessários para abolir as reformas introduzidas no setor de saúde pelo antigo presidente Barack Obama, um pacote que ficou conhecido por Obamacare. Uma votação está marcada para amanhã, o 7º aniversário da ratificação da legislação por Obama. Apesar dos republicanos desfrutarem atualmente da maioria nas duas câmaras do Congresso, a aprovação da nova legislação sobre o setor de saúde está em risco por causa da oposição da ala mais conservadora do partido.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Onze mortos e centenas de famílias sem casa é o resultado de uma forte chuvada em Luanda durante a noite. Este é um número provisório, pelo que o número de vítimas poderá ser maior. O Coque Makuta tem os pormenores.
Os municípios do Kazenga, Kakwaku e Viana, arredores de Luanda, foram os mais afetados pelas chuvas que caíram entre o final da tarde de terça-feira e a madrugada de quarta-feira em Luanda. De acordo com os serviços provincial de proteção civil e bombeiros de Luanda, as chuvas provocaram também a inundação de 5.773 residências e o desalojamento de outras 13, deixando pelo menos 344 famílias desalojadas. As chuvas inundaram ainda duas escolas, 7 centros de saúde e uma igreja, todas elas em Luanda. Segundo Rafael de Moraes, ativista da Associação SOS Habitat, uma organização não governamental que tem como foco a defesa dos direitos da habitação no país, a falta de saneamento básico e valas de drenagens leva a Luanda a ser uma cidade não preparada para receber nem as pequenas chuvas.
A maneira como está sendo a gestão na área de construção em Luanda, sobretudo, como já sabemos, é notório cada um dizer que Luanda não está preparado para receber chuva, não sei o que que nós temos que fazer para estar preparado. E pronto, a chuva tem sido o maior fiscal, ou seja, um dos melhores fiscais, que é para poder ver as obras, como é que foram feitas. De um lado, as obras foram feitas pelas entidades, do outro lado, são aquelas zonas onde as pessoas estão a morar, a segurança, exatamente, do lugar onde as pessoas estão a morar. E isso tem realmente desembocado nesta situação de haver essas inundações e levando as pessoas para o relento, digamos assim. Sempre que chove em Luanda, há sempre essa dificuldade. Então, de um lado, temos que olhar como é que as pessoas estão a construir, onde estão a construir, há segurança ou não há segurança, e aquela zona onde considera-se que há segurança. Por que é que agora também está a acontecer isso?
Cerca de 3 mil famílias colocadas numa rebaixeira ao relento entre o Zango 4 e o Calumbo sofreram em novembro do ano passado as consequências da chuva torrencial para Moraes. Muitas vezes o governo angolano retira a população de lugares não de riscos e são transferidas para a situação de risco.
Saíram do Zango, se não me engano, é do Zango 3, e foram colocados numa montanha, espécie de uma montanha onde colocaram. É claro que ali aquelas pessoas não estão nada bem. Mesmo as pessoas que foram colocadas na Kisama, por exemplo, na Kisama, eles vieram da Sicala, foram colocados já há bastante tempo, há 2 ou 3 anos atrás, também estão numa zona, numa situação de risco, porque aquela zona não é uma zona apropriada para as pessoas poderem viver. O próprio Zango em si, que é uma zona de realojamento que o governo criou, hoje há zonas, há ruas onde não se passa. Há zonas onde as pessoas saíram, deixaram abandonar as suas casas e foram noutros lugares, porque não dá para poder viver ali. Então, o que tem que fazer é que tem que, há necessidade de haver um estudo mais aprofundado e rigoroso, no sentido de evitar que os lugares onde o governo realoja as pessoas, ainda surjam esse tipo de situações, porque a falta de haver de saneamento básico tem levado muitas vezes também à inundação dessas zonas onde o governo tem criado.
A época de chuvas em Angola começou em agosto e prolonga-se até maio, mas desde o início do ano que praticamente não chovia em Luanda. E o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, INAMET, prevê mais chuvas para a capital angolana, para a Voz da América, Coque Makuta.
A União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, acusou hoje o ministro da Defesa e candidato do MPLA às eleições gerais de agosto, João Lourenço, de mesquinhez política, depois de este ter se referido à oposição como malandros. Numa viagem a Moçambique, João Lourenço disse que, citamos, os malandros estão unidos para derrubar o MPLA e a Frelimo. A UNITA qualificou as declarações como revelando o que chamou de mesquinhez política e espírito arruaceiro, o que, segundo disse, demonstra que João Lourenço não está à altura de dirigir os destinos de Angola e dos angolanos. A Casa CE condenou também hoje as declarações de João Lourenço. Com as eleições a aproximarem-se, faltam agora poucos dias do final da operação de registro eleitoral. O Partido da Renovação Social, o PRS, diz que na Lunda Norte estão a registrar graves atropelos. Um porta-voz falou com Manuel José.
Domingos Camon, secretário regional do PRS, região do Coango, na Lunda Norte, denuncia que os brigadistas recusam-se a registar cidadãos que não estejam nas listas dos SOBAS, já que estes, os SOBAS, de acordo com o responsável partidário, pertencem aos comitês de ação do partido no poder.
Aqui os SOBAS são coordenadores dos CAPs do MPLA, não são SOBAS. Eles terão as suas listas e essas listas é que são acessas e essas listas é que recebem os cartões. O bilhete aqui custa muito caro. Chega a atingir 20 mil kwanzas para tratar um bilhete. E o cidadão não tem possibilidade de ter 20 mil kwanzas para obter o bilhete. Então, aí possibilidade de muita gente ser registrada. A maior parte do eleitor vai ficar de fora, porque não existe o bom senso, primeiro, da parte do próprio regime, para toda a gente ser registrada.
Outro facto apontado por Domingos Camona, que indicia irregularidades no processo, tem sido a entrada de pessoas estranhas nas brigadas. Na calada da noite, entram, segundo o responsável do PRS, às 0 horas e só saem às 4 da manhã. O responsável partidário aponta ainda o facto daqueles que conseguem se registar, desde que o fizeram, não recebem os seus cartões de eleitor.
Como é possível um eleitor que se registrou em dezembro e janeiro, até hoje não tem o seu cartão? Dizem que falta do material, falta de impressos e fala a própria máquina, falha não sei quando, mas se admirem que para alguns recebem. Aqueles que vão com listas do MPLA recebem. Agora, alguns não recebem.
Nós tentamos contactar por telefone o governador da Lunda Norte, mas não obtivemos sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós ontem noticiámos aqui que o Sindicato dos Professores do Ensino Superior e o Ministério do Ensino Superior tinham reiniciado negociações, parecendo assim evitar-se uma greve do setor, isto após a recente demissão do ministro desse setor. Mas no ensino geral, o descontentamento do Sindicato Nacional de Professores, o SINPROF, continua. O SINPROF, na UILA, exige a demissão do ministro da Educação, Mpinda Simão, afirmando ser este o principal responsável por muitos dos problemas que enfermam o setor. A atualização da carreira docente e a regularização de vários subsídios por implementar são alguns dos pontos que nos últimos 3 anos têm dividido o sindicato e o governo. Teodoro Albano.
A atualização da carreira docente e a regularização de vários subsídios por implementar são alguns dos pontos que nos últimos anos têm dividido o sindicato e o governo. Para o secretário provincial de SINPROF na UILA, João Francisco, a ausência de solução perante um caderno reivindicativo apresentado em 2013 é a prova da insensibilidade do governante, por isso entende que o único caminho é a sua demissão no cargo.
Ser dirigente, não é, de um departamento é ter amor com os trabalhadores que você dirige. Ele nunca mostrou esse lado, porque quando o ministro vem a dizer assim, nós não trabalhamos sob pressão. Pressão de quem? Dos trabalhadores que ele dirige. Significa que ele não está interessado em resolver os problemas desses trabalhadores. Se não está interessado, é porque ele também não tem estima por esses trabalhadores. E esquece que esses trabalhadores que fazem com que ele esteja aí como ministro. Então, em função disso, por isso é que nós vamos exigir a demissão do ministro, do senhor ministro da Educação. Por quê? Fundamento número um, porque ele não tem sabido apresentar corretamente os problemas que afligem a classe docente. Por outro lado, também não tem sabido defender a classe de professores junto ao titular do poder.
A exigência do SINPROF na UILA surge nas vésperas de mais uma assembleia da classe a acontecer neste sábado um pouco por todo o país, segundo a Prova Voz da América, que pode ser decisiva quanto ao rumo a tomar sobre a situação do ensino geral em Angola nos próximos dias, com o espectro de greve a pairar. A atualização da carreira docente, segundo o sindicalista, é o ponto que mais inquieta os professores e argumenta.
O que é que está a acontecer? É um dos problemas que sempre apresentamos. Eu vou defender licenciatura com um colega que não trabalha. Eu já estou no setor. Esse colega, depois da defesa, vai concorrer no setor da educação. Ao entrar, ele vai entrar como licenciado. Eu, que já estou no setor há 25, 30, 40, 30, 30 anos, continuo no mesmo escalão. Isso cria descontentamento.
O secretário provincial do Sindicato de Professores na UILA, João Francisco. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos para o sul, para o Namibe, onde o setor de saúde foi reforçado na passada sexta-feira com mais de 90 novos técnicos de saúde e com um apelo a uma maior humanização nos serviços. Armando Chicoca.
Durante o ato de empossamento que decorreu na passada sexta-feira na sala de conferências da Direção Provincial do Namibe de Saúde, a humanização dos hospitais da província do Namibe, segundo o diretor provincial de saúde, Franco Mofinda, é ainda um dos pontos fracos que devem ser vencidos.
Nós gostaríamos de aqui chamar a atenção no que respeita à humanização do serviço de saúde. Acho que ainda é um elo fraco do sistema de saúde no sentido lato. Então, cada um de nós deve assumir sua responsabilidade quanto à questão da humanização dos serviços. O acolhimento do doente vale mais do que tonelada de medicamentos. Então, é um ponto que devemos, portanto, melhorar deste desiderato. Referia-me, portanto, à humanização de serviços de saúde. São 94 trabalhadores que entram, sendo 11 médicos. Uns apenas atualizaram seus processos, mas há novos que entram. Entram também 5 licenciados em enfermagem, 5 licenciados em diagnóstico terapêutica, entre eles psicólogos, fisioterapeutas e outros técnicos superiores de saúde. Entram também pouco mais de 50 técnicos médios de saúde. Eu acho que o setor ganha com isso, mas que a população espera, portanto, que haja humanização dos serviços de saúde. Desejo-vos que outros caminhos se abrem mais e humanizemos a saúde.
Alguns técnicos dizem que não vão decepcionar a expectativa da população no atendimento às comunidades nos hospitais locais.
Helena anda e nós vamos ajudar muito a população, porque nos formamos para isso, para ajudarmos o nosso próximo. Temos que ser mais humanos com a população.
Miguel Pedro Ferreira. Esperamos, na verdade, não decepcionarmos a nossa comunidade.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na apresentação está o João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos estar em Cabo Verde, em Moçambique. Chamamos já a atenção para essas reportagens. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. No WhatsApp, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Adalberto Cachiungo. Ele é economista, é o ex-secretário executivo da Casa CE na UILA, abandonou esta organização. Vai formar o chamado Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, MUDA, FP, guardando uma oportunidade para discutir a situação política em Angola, na opinião deste antigo militante da Casa CE, e as razões porque deixou a Casa CE. Amanhã, no Angola Fala Só, Adalberto Cachiungo. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para Angola, Ricardo Veloso, alertou para a necessidade de medidas que ajudem a diminuir a elevada inflação que o país ainda apresenta, acima dos 2% ao mês. O líder da equipa do FMI iniciou hoje reuniões técnicas em Luanda com o governo angolano e outras instituições, com vista à preparação das consultas anuais ao abrigo do artigo 4º, conversações essas que deverão ter lugar no final deste ano. A inflação em Angola no ano de 2016, entre janeiro e dezembro, ultrapassou os 40%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o que continua a ameaçar a retoma da economia angolana. A preocupação atual do FMI mantém-se à volta da necessidade de relançar o crescimento económico angolano, citamos, de uma maneira duradoura para os próximos anos. Entretanto, dados estatísticos indicam que os Estados Unidos estão a reduzir as compras de petróleo angolano desde janeiro e em 3 semanas nem sequer foram feitas acusações. Estatísticas do governo dos Estados Unidos, do Departamento de Energia, dizem que em 11 semanas já contabilizadas em 2017, a média de compras de petróleo bruto a Angola rondou apenas os 56 mil barris por dia, equivalente a pouco mais de 3% da produção diária angolana. No mês de fevereiro foram feitas vendas apenas numa semana, então com uma média de 119 mil barris por dia. Entretanto, ainda no campo económico, Angola quer tornar-se de novo num exportador de sal e é em Benguela que está a ser lançado um projeto de quase 40 milhões de dólares resultantes de empréstimos bancários e fundos próprios. Uma unidade de produção de sal entra já em funcionamento dentro de 4 meses na província de Benguela, com previsão de 100 mil toneladas por ano, quase metade de toda a produção nacional. A salina, um investimento de 6 milhões de dólares americanos, está a ser instalada na futura cidade do Sal, já com nove industriais, numa área de 22 mil hectares, conforme nos diz o João Marcos.
As autoridades esperam levar ao município da Baía Farta, onde se encontra o local para todos os interessados, 50 industriais, perspectivando uma produção anual de 2 milhões de toneladas. E como o caminho faz-se caminhando, por hora, o destaque dá pelo nome de Tiume, uma unidade industrial mecanizada que deverá criar 300 postos de trabalho, 92 diretos, sendo 4 ocupados por expatriados. Está em construção numa área de 1.000 hectares, com espaço para uma fábrica de saco de ráfia e laboratório para análise da qualidade do produto, conforme assegura o coordenador do projeto, José Monteiro.
Vai ser constituído por 23 tanques que fazerão a evaporação, 23 tanques de cristalização. Tem também umas instalações administrativas e industriais com cerca de 120 mil metros quadrados. Tem ainda um sistema de bombagem que fará a captação da água.
O empresário Fernando Ferreira, outro mentor da iniciativa, diz que de inovações não é tudo.
Para além da produção do sal, vai ter todo o beneficiamento do sal, ou seja, a higienização do sal, empacotamento do sal, a produção de sacos de ráfia, que é uma unidade também de suporte ao projeto, que não vai servir apenas para a salina do Tchó, mas como todos os produtores de sal aqui da região. É um projeto avaliado em cerca de 31 milhões de euros, sendo que a obra em execução avaliada em 6.
É desta forma que Angola poderá produzir milhares de toneladas por ano, devendo regressar às exportações. A ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, sublinha que é preciso ter os pés bem assentes na terra e consolidar a produção atual.
Como sabem, nós temos o programa dirigido do Sal, que prevê numa primeira fase a produção de 250 mil toneladas.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Hoje há jogos de qualificação para o Mundial do próximo ano. As atenções estão viradas para a América do Sul, onde há 2 grandes jogos em perspectiva. Uruguai, Brasil e Argentina, Chile. No grupo da América do Sul, há 10 nações em competição. Passam os 4 primeiros e o 5º vai à repescagem. Neste momento, Brasil e Uruguai no topo. O Brasil com mais 4 pontos que o Uruguai. O Chile em 4º lugar com 20 pontos. Argentina em 5º com 19. Os outros jogos de hoje são Colômbia-Bolívia, Venezuela-Peru e Paraguai-Equador. Este último, importante para o Paraguai, que está com 15 pontos em 7º lugar, tem que ganhar para manter vivas as aspirações de ir pelo menos à repescagem. Equador está em 3º lugar com 20 pontos, os mesmos que o Chile. Há também jogos amigáveis. Hoje, 4 equipas africanas estão em ação. O Quénia defronta o Uganda, a Nigéria o Senegal. Este deve ser bom. Ontem, São Tomé deve ter dito adeus à Taça das Nações Africanas perdeu em casa com Madagascar por 1-0 na primeira mão da pré-eliminatória para a fase de grupos. O Djibouti bateu o Sudão do Sul por 2-0. A segunda mão é este fim de semana. E não podíamos deixar daqui de mencionar Lukas Podolski, grande jogador alemão que ontem se despediu da seleção alemã. E de que maneira? Num jogo amigável, a Alemanha bateu a Inglaterra por 1-0 com um golaço de ver fora da área, sapataço com o seu temível pé esquerdo a fazer a bola a entrar no ângulo superior do lado esquerdo da baliza de Joe Hart. É, quem sabe não esquece Podolski a dizer adeus ao Wiedersehen. E de que maneira? Foi a melhor festa que ele poderia ter tido de despedida. Com esse golo, Podolski ficou como o terceiro melhor marcador e terceiro mais internacional da seleção alemã. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, perdeu em casa do Denver por 126-113. Continua, contudo, em primeiro lugar na Conferência Leste. Tem 46 vitórias, 24 derrotas. É perseguido pelo Boston, que ontem derrotou o Indiana Pacers 109-100. Tem 46 vitórias, 26 derrotas. E pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem derrotou o Atlanta 104-100, está em terceiro lugar na Conferência Leste, tem 43 vitórias, 28 derrotas. O governo de Moçambique diz que vai lançar este ano um programa nacional de irrigação que poderá fazer com que o país se torne uma potência agrária na região. Analistas dizem, no entanto, que os problemas da agricultura de Moçambique são estruturais e não se resumem apenas à falta de irrigação. Ramos Miguel.
Foi o ministro moçambicano da Agricultura, José Pacheco, quem fez o anúncio, afirmando que o programa, a ser lançado no decurso do primeiro semestre de 2017, prevê 3 níveis de intervenção e vai tornar a agricultura moçambicana autossustentável. Para alguns economistas, é difícil avaliar o impacto deste programa porque a agricultura moçambicana tem muitos problemas. Este é o ponto de vista do economista João Mosca.
São projetos, são investimentos que acabam por ter grande efeito sobre a população, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos vai voltar aqui dentro de poucos minutos com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão de Moçambique poder tornar-se ou não numa potência agrícola. Isso na nossa segunda meia hora de emissão, em que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Portanto, nessa hora de emissão, nessa meia hora, vamos ter também reportagens de Cabo Verde e de outras partes do mundo. Eu vou-me despedir. Hoje vamos ficar com uma música bem do sul da América. Maren Morris, My Church.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de março de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: ataque terrorista em Londres, Estado Islâmico reivindica responsabilidade, Estados Unidos, legisladores preparam-se para adotar novo pacote do setor da saúde, Egito, 10 soldados morrem em ataque bombista no Sinai. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. O endereço www.voaportugues.com pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, da produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, com uma notícia acabada de chegar à nossa redação. 10 pessoas morreram na sequência de um acidente de viação na cidade de Nampula, no norte de Moçambique. Outras 8 ficaram feridas. A Rádio Moçambique informou que o desastre aconteceu quando um mini autocarro de transporte de passageiros, o vulgo Chapa, chocou com um caminhão basculante. Dezenas de pessoas morrem semanalmente em Moçambique devido a acidentes de viação, estatísticas que fazem o país constar dos piores do mundo em termos de sinistralidade rodoviária. E prosseguimos em Moçambique, onde o governo diz que vai lançar este ano um programa nacional de irrigação, que poderá fazer com que o país se torne numa potência agrária na região. Mas analistas dizem que os problemas da agricultura moçambicana são estruturais e não se resumem apenas à falta de irrigação. Ramos Miguel.
Foi o ministro moçambicano da Agricultura, José Pacheco, quem fez o anúncio, afirmando que o programa, a ser lançado no decurso do primeiro semestre de 2017, prevê 3 níveis de intervenção e vai tornar a agricultura moçambicana autossustentável.
Há um primeiro nível, que é um nível mínimo, que vai levar a nossa agricultura a 2-3 anos para se tornar autossustentável. Há um nível intermédio a ser implementado a partir de logo no segundo ano. Teremos a nossa agricultura a produzir excedentes e o nível ideal que a ser implementado logo no primeiro ano. No primeiro ano o nosso país vira a uma potência agrária em termos de produção para o consumo interno e para a exportação.
Para alguns economistas é difícil avaliar o impacto deste programa porque a agricultura moçambicana tem muitos problemas. Este é o ponto de vista do economista João Mosca.
São projetos, são investimentos que acabam por não ter grande efeito sobre a população, não é?
Neste momento a aposta do governo é no aumento da produção agrícola para fazer face à crise económico-financeira que Moçambique enfrenta e que se reflete sobretudo na subida de preços de produtos de primeira necessidade. Para o economista Eduardo Sengo, o problema até pode não ser a falta ou fraca produção, porque um pouco por todo o país as pessoas produzem.
Essa produção não é controlada, não é sincronizada com os processos, ou seja, quem produz não sabemos onde está, o que produz, e quem quer transformar não sabemos onde está, o que transforma, quem quer exportar, quer dizer, então as coisas, os autores estão um pouco espalhados.
Outros economistas dizem ser positivo atacar o problema da irrigação, mas questionam como fica a questão do crédito agrário para além da própria cadeia de valor.
É importante fazer-se um estudo de base em relação àquilo que são as políticas que estão sendo feitas ao setor agrário, em termos do próprio crédito que está sendo dado ao setor agrícola, à cadeia de valores do setor agrícola. Nós temos informação de que a cadeia de valores do setor agrícola não tem uma ligação concreta entre elas.
Edna Possol disse para o setor que a questão dos incentivos é muito importante para o setor agrícola.
Dentro da agricultura, há todo este trabalho de fomento da agricultura, da produção animal,
intenção de criar cada vez mais incentivos para o investimento no setor agrícola, porque a maior parte destas famílias que estamos a falar são famílias que vivem à base da agricultura.
José Pacheco reconhece a falta de uma instituição para financiar a agricultura em Moçambique.
Não existe um banco para o desenvolvimento da agricultura, mas apesar de não existir um banco agrário como tal, há instituições financeiras que têm linhas de crédito bonificadas para o setor agrário. Trabalhamos com o BCI, que tem linhas de crédito bonificadas para o setor agrário. Trabalhamos com o HPI, que basicamente faz financiamento no âmbito do desenvolvimento rural.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique. A Associação dos Operadores Florestais na província moçambicana de Nampula denunciaram irregularidades na aplicação das multas pelos fiscais aos madeireiros da região. A denúncia surge 15 dias depois do fim da Operação Tronco, uma operação levada a cabo pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que consistiu na fiscalização, apreensão de madeira e atribuição de multas a alguns operadores florestais por diversas infrações. Mas a associação acusa os fiscais de agravarem a aplicação de multas e de intimidarem os operadores. Adina Soalé é com mais pormenores.
O presidente da associação, Domingos Caetano, afirma que as multas referem-se à madeira sem sigla e já recorreram ao tribunal. Entre as acusações está o fato de os fiscais aplicarem multas de 150 mil meticais quando a lei estipula um montante de 20 mil meticais. Os operadores florestais criticam ainda a intimidação de que são alvo por parte dos fiscais, mesmo tendo licença para a atividade.
As leis que eles usaram não foram boas. Por exemplo, encontrar uma madeira sem sigla numa junta ou num caminhão, a multa não é de 150. A multa é de 20 mil meticais. Sim, e a madeira não é apreendida. Sim, sim. Não é revertida ao Estado. Estamos a escrever para apresentarmos diretamente ao Ministro.
Em reação, o Diretor Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Policarpo Napica, disse ser natural esta forma de reclamação. Ele recorda que há regras que foram instituídas e a preocupação do setor é fazer valer tais regras. Aquele dirigente afirma ainda que caso haja desvio da Justiça, irá repor o que estiver errado.
É natural que haja algum descontentamento por alguns operadores, fundamentalmente aquele que não obedece aquilo que são as regras. Se porventura houver um desvio àquilo que é a regulamentação por parte de nossa instituição, que estamos a fazer valer essa regulamentação, em devido tempo nós faremos o nosso juízo na perspectiva de que não haja lesões para qualquer um que faz proveito deste recurso. Existem alguns, não posso quantificar, inclusive sabemos que alguns já recorreram às instâncias judiciais, nós estamos a prestar a devida atenção a isso, para darmos a devida atenção, a devida resposta.
O setor da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural disse estar a prestar a devida atenção aos casos já na Justiça para dar a resposta a fim de amainar as preocupações e garantir o cumprimento da lei, informou Policarpo. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehen.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor, amigo ouvinte, continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos seus estúdios aqui em Washington. O ministro cabo-verdiano da Saúde discorda dos dados apresentados pelas Nações Unidas no Índice de Desenvolvimento Humano, que apontam para o aumento de casos de tuberculose e VIH-Sida no arquipélago. Arlindo Rosário diz que a tendência é de redução de casos e que o seu país tem um sistema de informações com credibilidade reconhecida a nível internacional. Eugênio Teixeira.
Arlindo do Rosário afirma que elementos avançados pela CCS-SIDA, estrutura que igualmente tem a tuberculose e o paludismo sob sua coordenação, apontam que tem havido melhorias nesta matéria.
Não sei onde é que foram buscar esses dados, mas o que quero dizer é que, inclusive, nós estamos a realizar neste momento o terceiro inquérito de saúde reprodutiva, o IDSR-3, que ao longo deste ano irá realmente fazer a atualização dos dados em relação à prevalência do HIV-Sida em Cabo Verde. Os dados que nós temos, através de inquéritos muito focalizados, não nos diz isso, pelo contrário. Inclusive a percepção que o próprio Fundo Global, que tem sido o principal financiador do programa sobre HIV-Sida, dá, sim, é nota positiva ao trabalho que tem sido realizado através do CCS-Sida.
O Ministro da Saúde garante que as autoridades cabo-verdianas estão empenhadas na criação de condições para a melhoria sanitária, por isso sempre colaboram com os diferentes parceiros na apresentação de informações objetivas.
Creio que no final de 2017 e início de 2018, teremos, sim, de uma forma muito objetiva, muito clara, os resultados do estudo da seroprevalência em Cabo Verde. Cabo Verde tem uma coisa que é muito importante, que é reconhecida até pelas organizações internacionais, é que nós temos um sistema de informação que é uma informação que funciona, que presta informações à sociedade, mas também às organizações, de uma forma oportuna e sem esconder. O que temos em relação a quer a tuberculose, quer a HIV, a tendência é uma tendência para diminuição dos casos.
No relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, apresentado na passada terça-feira, consta que houve aumento de casos de tuberculose e HIV-Sida, cuja taxa era de 1% em 2016, contra 0,5% de 2015. Esses dados não convencem o Ministro da Saúde e da Praia, Eugênio Teixeira.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e os líderes republicanos do Congresso estão a tentar reunir os votos necessários para abolir as reformas introduzidas no setor da saúde pelo ex-presidente Barack Obama, um pacote que ficou conhecido como Obamacare. Uma votação está marcada já para amanhã, o 7º aniversário da ratificação da legislação por Obama. Apesar dos republicanos desfrutarem atualmente da maioria nas duas câmaras do Congresso, a aprovação da nova legislação sobre o setor da saúde está em risco, e isso por causa da oposição da ala mais conservadora do partido, que diz que a mesma não vai suficientemente longe. Quanto aos republicanos moderados, temem que a nova legislação faça com que milhões de americanos percam os seus seguros de saúde. O presidente Trump tem, entretanto, multiplicado os seus contactos com os legisladores, tentando chegar a um consenso para a abolição do Obamacare. Amanhã, Trump tem agendado um encontro com um grupo dos legisladores republicanos mais conservadores. Aqui Washington, Voz da América. O autor do ataque terrorista de ontem em pleno centro de Londres era de nacionalidade britânica e tinha sido investigado pela polícia. Entretanto, o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. O Amâncio Miguel tem aqui tudo aquilo que se sabe até agora sobre a autoria deste ataque, sobre a identidade do atacante e com os últimos pormenores sobre as vítimas que o mesmo ataque fez ontem na capital britânica.
Um comunicado da organização diz que o indivíduo que realizou o ataque de ontem em frente ao Parlamento Britânico em Londres é um soldado do Estado Islâmico e fez o mesmo em resposta aos pedidos para se atacar cidadãos da coligação. O ataque acontece numa altura em que o grupo Estado Islâmico tem estado a perder território na Síria e no Iraque, onde os exércitos locais têm o apoio de uma coligação militar liderada pelos Estados Unidos. Entretanto, a polícia de Londres anunciou que o indivíduo que realizou o ataque perto do Parlamento Britânico dá pelo nome de Khalid Massoud. Nascido na Grã-Bretanha, Massoud, de 52 anos, tinha cadastro na polícia por atos como agressões e posse de armas. Em 2003, foi condenado por posse de uma arma branca. No seu comunicado, o grupo Estado Islâmico não deu detalhes sobre a assistência na execução do ataque. A polícia londrina disse, no outro comunicado, que Massoud nunca havia sido condenado por nenhum ato relacionado ao terrorismo. No ataque, três pessoas foram mortas, entre elas Kurt Cockrum, um americano do estado de Utah. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas e 29 ainda estão hospitalizadas, 7 delas em estado crítico. A polícia britânica prendeu 8 pessoas em 6 locais de Londres e Birmingham no curso de investigação sobre o ataque. O agressor cruzou a ponte de Westminster de carro, atropelando pedestres pelo caminho e atravessou portões do edifício do Parlamento e esfaqueou um polícia desarmado fatalmente antes de ser baleado. A ponte de Westminster e a área adjacente ao Parlamento esteve isolada na manhã de hoje, enquanto investigadores examinavam o local onde o agressor foi abatido.
Obrigado, Amancio Miguel. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos querem a derrota total dos militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Tillerson acolheu aqui em Washington a coligação contra o Estado Islâmico, e isso um dia antes do início da quinta ronda das conversações sobre a Síria, com a mediação das Nações Unidas, que decorrem em Genebra, na Suíça. Representantes do governo sírio e grupos da oposição reúnem-se para tentarem construir os ganhos alcançados durante as conversações no início deste ano. Tal como nos refere Zlatica Ok, as partes debatem governação, questões constitucionais e segurança, na esperança de alcançar uma base para um plano de ação. O Paulo Oliveira apresenta a reportagem daquele nosso correspondente.
Os confrontos ocorreram em várias frentes antes das conversações. A semana passada, grupos rebeldes realizaram a primeira grande ofensiva, capturando território próximo de Damasco. As forças governamentais responderam bombardeando a área rebelde. No Nordeste, uma força da coligação liderada pelos Estados Unidos confrontou o Estado Islâmico nas proximidades de Raqqa. Tillerson presidiu o encontro da coligação antiterrorista.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS and Al-Qaeda.
Embora ainda esteja a ser elaborado um plano de ação para a Síria, posso afirmar que os Estados Unidos vão aumentar a pressão sobre a ISIS e a Al-Qaeda e vamos trabalhar para estabelecer zonas de estabilidade através de cessar-fogo. Ao contrário do seu antecessor, Tillerson não fez comentário sobre a situação política na Síria.
As a coalition, we are not in the business of nation building or reconstruction. We must ensure that our respective nations' precious and limited resources are devoted to
preventing the resurgence of ISIS. Como coligação, não nos compete a reconstrução. Devemos assegurar que os recursos militares estão devotados a impedir o ressurgimento da ISIS e equipar as comunidades para que liderem a reconstrução das suas instituições. O enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, Michael Ratney, participa nas conversações de Genebra, onde a Rússia, a Turquia e o Irão têm tido um papel mais ativo. A Rússia tem fornecido apoio militar ao presidente Al-Assad, ajudando a recapturar muito território à oposição.
The situation on the ground will influence this round, but there is no optimism. The political obligations are clear, which is political transition.
Alwan, o porta-voz das brigadas, considera que a situação no terreno vai influenciar as conversações e as obrigações políticas são claras, no sentido de uma transição política. O enviado da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, age com seriedade, diz ele, sem esperar que o regime e a Rússia façam obstrução. De Mistura, aliás, avistou-se em Moscou com o ministro estrangeiro russo Sergei Lavrov, encontrou-se hoje, quinta-feira, em Ankara, com dirigentes turcos, isto antes de regressar a Genebra, para falar com representantes das duas partes.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. No Zimbábue, partidos de oposição dizem que não confiam na Comissão Nacional de Eleições e estão a pedir que uma entidade internacional venha para gerir as eleições de 2018. O Amancio Miguel tem mais detalhes.
A oposição liderada pelo antigo primeiro-ministro Morgan Tsvangirai realizou ontem uma marcha de 500 pessoas em Harare, a capital, durante a qual foi pedido o afastamento da atual Comissão de Eleições. Tal marcha aconteceu após a Comissão de Eleições ter pedido ao governo autorização para adquirir um sistema de registro biométrico para a votação de 2018. A oposição considera o pedido inconstitucional. Douglas Monzora, secretário-geral do principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, disse à Voz da América que os partidos fizeram uma decisão fundamental ao exigir que a Comissão de Eleições fosse desfeita e substituída por uma estrutura gerida pelas Nações Unidas, SADC ou União Africana. Monzora disse que a Comissão de Eleições não tem sido independente e imparcial.
The political parties have made a fundamental decision and demand that ZEC must disband and it must be
dismantled. A comissão de eleições tem estado a reunir-se com todos os partidos, mas esta semana a sua presidente Rita Macarau disse que a estratégia não resulta. A comissão, disse Macarau, aceitou críticas justas, mas não permite abuso de ninguém. A comissão pediu diálogo, mas os partidos não querem fazer isso em boa fé.
Balanced and fair criticism, we have always welcomed. Abuse, we say no to abuse by anybody.
Macarau irritou-se com a imprensa que reportou que os partidos de oposição criticaram a comissão que ela dirige e pediram ao governo central para tomar conta das aquisições antes controladas por ela. A oposição argumenta que a comissão de eleições é constituída por elementos do partido no poder que também vai concorrer em 2018.
A região central do Quênia tem vindo a ser afetada pela seca, por jogadas políticas e por polémica acerca do uso da terra, depois de pastores do norte terem trazido os seus rebanhos para a zona procurando pastos e água. Mas muitos trazem também consigo armas, aumentando a violência e fazendo mesmo com que o governo fosse obrigado a enviar forças militares para a região. Carcaças de animais pertencem já à paisagem de Laikipia. Alguns morreram da seca, outros foram abatidos por pastores procurando pastagens e água para os seus rebanhos. Fazendeiros e defensores da conservação da natureza dizem que os pastores invadem propriedade privada, partindo vedações, roubando gado e usando o seu pasto e a sua água. Pelo menos 35 pessoas morreram em consequência dos confrontos.
It was a normal rainy season when they came in. This is a politically instigated invasion, as far as we can see. They're using the cattle as a...
A época das chuvas estava a ser normal quando aqui chegaram. Isto é, quanto a nós, uma invasão politicamente instigada. Eles estão a usar o gado como um protesto para se apoderarem de propriedade privada. Muitos acreditam que os políticos estão a encorajar esses pastores armados a apoderarem-se daquilo que querem e ganharem assim apoio para as eleições de agosto próximo.
We are very much worried because I can see this issue is political. This is not illegal grazing. This is abnormal illegal grazing. I know, even for us to vote in this here.
Estamos muito preocupados porque vemos que se trata de uma questão política. Não se trata de uma atividade de pastagem ilegal. É uma pastagem ilegal anormal. Tudo isso por causa das eleições. É triste, mas eles querem assustar-nos de maneira a que essas pessoas armadas fiquem a tomar conta da região de Laikipia do Norte. Contudo, os pastores dizem que só estão a tentar sobreviver em circunstâncias. Eu sei que não estou a proceder bem, estando na fazenda de outra pessoa, e não estou contente com o modo negativo como as pessoas me veem. Mas neste momento não tenho alternativa, porque as minhas vacas estão a morrer. Utilização excessiva e falta de planeamento estão na origem da quebra de produtividade das terras do norte. O fazendeiro Josh Parrott diz que há gado a mais para a área de terra existente.
It's a very complicated situation because it is pastoralists. I mean, it is their livelihood, but how one controls it and puts stocking rates in place.
Trata-se de uma situação muito complicada porque se trata de pastores e é o seu modo de vida. Resta saber como podemos controlá-la. De qualquer modo, trata-se de uma questão que deve ser analisada seriamente porque é um problema de grandes dimensões. O governo diz que vai enviar soldados para Laikipia e outras zonas para confiscar armas ilegais e restaurar a ordem. Os residentes pedem contenção, dizendo que são eles que têm que lidar com as consequências.
So they should actually come to the ground and actually appoint some leaders actually from the ground, locals from the ground.
Portanto, acho que eles deviam vir aqui ao terreno e nomear alguns líderes locais, trabalhando juntamente conosco. Isso de modo a que os residentes possam determinar quem é quem em toda esta situação. Uma solução a longo prazo é a chave do problema, mas para já toda a gente espera que a chuva regresse rapidamente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Adalberto Cacciungo, economista e ex-secretário executivo da Casa CE da UILA. Ele vai formar o Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica, conhecida pela sigla MUDA-FP. Não perca, portanto, amigo ouvinte, a oportunidade para falar amanhã no Angola Fala Só com Adalberto Cacciungo. E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol. Hoje há jogos de qualificação para o Mundial do próximo ano. As atenções estão viradas para a América do Sul, onde há dois grandes jogos em perspectiva. Uruguai, Brasil e Argentina, Chile. No grupo da América do Sul há 10 nações em competição. Passam os 4 primeiros e o quinto vai à repescagem. Neste momento, Brasil e Uruguai no topo. O Brasil com mais 4 pontos que o Uruguai. O Chile em quarto lugar com 20 pontos, Argentina em quinto com 19. Os outros jogos de hoje são Colômbia-Bolívia, Venezuela-Peru e Paraguai-Equador. Este último importante para o Paraguai, que está com 15 pontos em sétimo lugar, tem que ganhar para manter vivas as aspirações de ir pelo menos à repescagem. Equador está em terceiro lugar com 20 pontos, os mesmos que o Chile. Há também jogos amigáveis. Hoje 4 equipas africanas estão em ação. O Quénia defronta o Uganda, a Nigéria o Senegal. Este deve ser bom. Ontem, São Tomé deve ter dito adeus à Taça das Nações Africanas. Perdeu em casa com Madagascar por 1-0 na primeira mão da pré-eliminatória para a fase de grupos. O Djibouti bateu o Sudão do Sul por 2-0. A segunda mão é este fim de semana. E não podíamos deixar daqui de mencionar Lukas Podolski, grande jogador alemão que ontem se despediu da seleção alemã. E de que maneira? Num jogo amigável, a Alemanha bateu a Inglaterra por 1-0 com um golaço de ver fora da área, sapataço com o seu temível pé esquerdo a fazer a bola a entrar no ângulo superior do lado esquerdo da baliza de Joe Hart. É, quem sabe não esquece. Podolski a dizer adeus ao Wiedersehen. E de que maneira? Foi a melhor festa que ele poderia ter tido de despedida. Com esse gol, Podolski ficou como o terceiro melhor marcador e terceiro mais internacional da seleção alemã. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Cleveland Cavaliers, perdeu em casa do Denver por 126-113. Continua, contudo, em primeiro lugar na Conferência Leste. Tem 46 vitórias, 24 derrotas. É perseguido pelo Boston, que ontem derrotou o Indiana Pacers 109-100. Tem 46 vitórias, 26 derrotas. E pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem derrotou o Atlanta 104-100, está em terceiro lugar na Conferência Leste, tem 43 vitórias, 28 derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só vai ser Alberto Cachiungo, economista e ex-secretário executivo da Casa CE da UILA. Ele vai formar o Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica. Portanto, amigo ouvinte, não perca a oportunidade de falar amanhã com Adalberto Cachiungo aqui no Angola Fala Só, da Voz da América. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais desta quinta-feira, 23 de março. O Washington Post tem como título principal Ataque no coração de Londres, quanto ao New York Times diz Ataque mortífero perto do Parlamento Britânico. O USA Today dedica-se mais às questões internas e diz que o presidente Donald Trump assumiu a liderança nas negociações sobre o setor da saúde. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voa.português.com ou através do telemóvel em voa.português. E acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 36 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo. Temperatura de 6 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia: identificado o autor do ataque de ontem ao Parlamento Britânico, antigo deputado russo morto na Ucrânia. 23 de março de 2017, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas da doutora Graça. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos até Moçambique, onde a Renamo anunciou que vai submeter ao Parlamento uma moção de censura ao governo em protesto contra o que considera de fraco desempenho em alguns sectores sociais. A posição do maior partido da oposição foi anunciada no final de uma sessão parlamentar de perguntas ao governo. O governo defendeu-se, como nos refere William Maipote.
Alfredo Magumis foi o porta-voz da pretensão da Renamo.
Não satisfez, não tendo satisfeito, nada mais nos resta senão apresentarmos a moção de reprovação. É isso o essencial, porque não ficamos claros quanto tudo que o governo diz em relação a ser os seus programas. Portanto, é isso. No tempo oportuno vamos apresentar a moção.
A capacidade de resposta aos desastres naturais, a fraca capacidade de distribuição do livro escolar, um dos principais temas que o Parlamento levou ao governo para a sessão de esclarecimentos. Em jeito de respostas, o primeiro-ministro concentrou-se largamente na questão da agricultura. Carlos Agostinho do Rosário garantiu que tudo está a ser feito para que esta responda ao preceito constitucional de base para o desenvolvimento.
O setor da agricultura, no orçamento do Estado, vem aumentando na medida em que passou de 6,5% em 2015 para 7,3% em 2016. No presente ano, foi alocado para o setor da agricultura 8,7%, repito, 8,7% do total do orçamento do Estado, nível que se aproxima dos 10% previstos na Declaração de Maputo da União Africana.
Foram 2 dias de explicações sobre a situação política, económica e social, que não convenceram também ao MDM. Fernando Bismarck é o porta-voz da bancada.
corroborando com as declarações, com as conclusões do Tribunal Administrativo, é que o setor de educação está desorganizado, não está capaz de responder a este grande desafio que é a distribuição do livro gratuito.
A Frei Lima entende que ainda há desafios, mas que o governo está a fazer a sua parte. Caifadine Manasse é o porta-voz da confiança da bancada maioritária.
Sentimos confortados com aquilo que foi a resposta que o governo trouxe ao Parlamento, porque, afinal de contas, governar é um desafio que, dia após dia, tem que ser ultrapassado.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
O aumento dos preços em Angola, que oscila entre 2% e 2,5% em termos mensais, apesar das medidas de política monetária adotadas, é uma das preocupações do Fundo Monetário Internacional, disse à sua chegada a Luanda o chefe da missão para Angola, Ricardo Veloso. A missão manteve um encontro com membros da Comissão Económica do Conselho de Ministros para a apresentação da agenda de trabalho que ocupará ao longo de uma semana, assinalando dessa forma a preparação da missão de consultas anuais ao abrigo do artigo 4º, que visitará Angola no final do ano. Veloso disse ser necessário reduzir o aumento dos preços para taxas mais baixas e salientou o facto de as decisões de política monetárias adotadas pelo Banco Nacional de Angola, de forte contração da base monetária, de estabilidade da base cambial e das taxas de câmbio no mercado oficial e paralelo, não terem tido ainda um impacto significativo. As preocupações do FMI são as mesmas que foram detectadas na missão anterior e que foram apresentadas no relatório produzido recentemente, salientou ainda Ricardo Veloso. São Tomé e Príncipe deve evitar endividar-se para manter uma situação que seja sustentável, afirmou ontem São Tomé, a nova chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para o arquipélago, Shenming Li. A missão do FMI iniciou a terceira avaliação do programa com São Tomé, que se prolongará por duas semanas. Li, de nacionalidade chinesa, disse no final do encontro que a dívida pública do arquipélago está um pouco elevada, mas acrescentou que se o governo estiver atento a essa questão, é possível a médio prazo controlar a dívida. O primeiro-ministro são-tomiense, Patrice Trovoada, que regressou recentemente de um encontro com os responsáveis do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial aqui em Washington, insiste na necessidade do país contrair mais dívida para investimento em infraestruturas. A missão do FMI, que se deslocou a São Tomé e Príncipe para avaliar a situação macroeconómica do país, integra 6 membros e inclui o diretor adjunto do Departamento África, David Owen. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido anunciado, o convidado de amanhã do Fala Só será Adalberto Cacciungo, economista e antigo secretário-executivo da Casa CE na UILA. Cacciungo vai formar o Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui falamos saúde na Voz da América em português e para nos falar saúde temos a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, cá deste lado, está tudo muito bem.
Estamos aqui, caros ouvintes, para mais um programa que interessa aos ouvintes, que é o programa sobre a nossa saúde. E desta feita, hoje, iremos
falar de sarampo.
O sarampo, que é uma doença bastante comum, principalmente na infância, e que é altamente contagiosa.
Doutora Graça, por que o sarampo é uma doença que é mais afeta às crianças do que propriamente um adulto? Que não quer dizer que na idade adulta não se possa ter, mas por que é mais nas crianças?
Bem, é verdade, não quer dizer que adulto não possa ter. Qualquer pessoa pode ter o sarampo, mas é mais comum nas crianças, exatamente pela tão ligada ao fato de a criança ainda estar em desenvolvimento, não é? Tem um sistema imunológico que ainda não está muito bem desenvolvido, portanto não consegue prevenir de doenças. E também porque a criança tende a ter menos cuidados em relação à exposição de certos,
agentes infecciosos.
Certos vírus e bactérias, sim, que possam causar a doença, exatamente.
A doutora referiu que o sarampo é uma doença contagiosa, certo?
Pois. O sarampo é uma doença bastante contagiosa, principalmente porque quando a pessoa está infectada, não é, pelo vírus de sarampo, a pessoa vai apresentar alguns sintomas muito específicos que facilitam este contágio, como, por exemplo, a tosse, espirros. Então, se uma criança está perto de uma outra criança que tenha sarampo, e sendo uma criança que não esteja vacinada, tem um risco muito grande de contrair a doença, não é? Através do contacto com essas gotículas que a pessoa infectada vai expelir durante a tosse, durante os espirros, ou mesmo assim a brincar, porque as crianças podem entrar em contacto com secreção, como saliva da outra criança. Então tem um risco aumentado de contrair a doença.
A doutora referiu que, como sintomas, tem tosse e espirros, mas, tal e qual como outras doenças, poderá ter outros sintomas, outros sinais de que estamos perante um sarampo.
Pois. O sarampo tem uma característica muito, muito particular. É que os sintomas de sarampo aparecem em duas fases diferentes, não é? Temos uma fase inicial em que a criança há de ter espirros, tosse e também há de apresentar-se com sintomas semelhantes a uma gripe, não é? Porque poderá ter aquilo que nós chamamos de corrimento nasal, não é? O nariz está a escorrer, exatamente. Também pode apresentar-se com uma febre muito alta, mal-estar, diarreia e vómitos. E depois, de cerca de 4 a 5 dias, a criança começa a desenvolver lesões na pele. E são umas lesões muito, muito típicas, que começam normalmente no rosto, e vão estender-se por todo o corpo. E também tem uma lesão muito, muito, muito particular, que é na boca. Então, vai ter umas lesões assim esbranquiçadas na boca. E esses são normalmente os sintomas que acompanham o sarampo.
Doutora, estas lesões que se apresentam no corpo, que começam sobretudo, portanto, na parte superior na cara e depois se estendem ao resto do corpo e que apresentam-se também dentro da boca, dão comichão porque há determinados problemas de pele que também podem dar esse tipo de lesões. O que é que diz ao médico, por exemplo, que estamos perante um sarampo?
Bem, o que diz o médico que estamos perante o sarampo é principalmente a história, porque enquanto o sarampo há de ter uma fase em que teve os sintomas que anteriormente mencionei, então a tosse, uma espécie de gripe, uma conjuntivite e esse corrimento nasal, as outras doenças, no momento, não, são apenas erupções da pele. Esse é um ponto. Outro ponto é que o sarampo vai ter essas erupções na pele e vai ter essas manchas na boca, que chamam-se manchas de cóclix, e que as outras doenças normalmente não têm. Então, é mandatório que uma criança que apareça com manchas no corpo e que refira a ter alguns sintomas iniciais que são diferentes das manchas, o médico possa observar a boca também, porque isso vai ajudar especificamente a constatar se trata-se de sarampo ou não. Relativamente à presença ou não de coceira nas manchas, normalmente as manchas de sarampo não são acompanhadas de coceira. Isso também ajuda, de alguma forma, a diferenciar o sarampo de outras doenças da pele. Exatamente.
E como é que se trata um caso de sarampo, doutora?
O tratamento do sarampo é fundamentalmente sintomático. Quero dizer que não existe um tratamento específico para o sarampo, mas o que se procura fazer muitas vezes é aliviar os sintomas que a criança ou o adulto possa apresentar, não é? É importante que mantenha essa criança muito bem hidratada, tratar a febre através da administração de agentes ou de medicamentos que possam reduzir a febre, que são, que são os antipiréticos, não é? Exatamente. E manter uma limpeza da pele é bastante importante, porque nessas lesões pode haver o risco de haver uma sobreinfecção, quer dizer que a criança está com lesões na pele e um outro agente infeccioso aproveita-se do fato da criança ter lesões na pele e usa como uma porta de entrada, e a criança passa a ter uma sobreinfecção que pode levar a uma situação de gravidade. Portanto, o mais importante é tentar minimizar os sintomas que a criança possa apresentar no momento.
Referiu quase no início a questão da vacina. Há uma vacina contra o sarampo. Quando é que uma criança deve tomar a vacina contra o sarampo?
Bem, a vacina contra o sarampo existe e é uma vacina muito, muito eficaz e bastante segura. Bom, em termos de período em que a criança tem que tomar, é relativo, depende um pouco de país para país, porque cada país tem o seu calendário vacinal. Mas, de uma forma geral, a criança tem que tomar a vacina a partir dos 9 meses. Por que a partir dos 9 meses? Porque a criança, uma criança normalmente adquire os anticorpos, quer dizer, as defesas da mãe, não é? Então, as crianças muito pequenas, entre os 0 e os 9 meses, ainda têm as defesas da mãe, que adquiriram durante a amamentação e também durante o próprio período de gravidez. Mas à medida que a criança vai crescendo, a criança vai perdendo essas defesas da mãe. Então, estima-se que mais ou menos aos 9 meses, a criança já não tenha essas defesas da mãe, então precisa fazer a vacinação contra o sarampo, para poder reforçar essa defesa que a criança já tinha adquirido através da mãe. E depois disto, é necessário que se reforce com mais uma dose de vacinação entre os 18 meses até mais ou menos os 4 anos. Mas isso varia um pouco de país para país, mas esse é o período, são os intervalos que são recomendados para fazer a vacinação, exatamente.
Referiu que, portanto, a imunização é passada de mãe para bebê. É durante a gravidez ou está relacionado com a amamentação?
Durante a gravidez são passados anticorpos, mas durante a outra grande parte dos anticorpos, ou importantíssima, é passada durante o período da amamentação. Daí que a amamentação, mais uma vez, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, porque o leite materno contém a quantidade importante de anticorpos que ajudam na prevenção das doenças.
E, doutora, no final gostaria de lhe pedir o seu conselho como médica relativamente não só ao sarampo, como outras doenças que são evitáveis.
O meu conselho, Ana, é principalmente para que, sendo uma doença evitável, o sarampo e outras doenças das quais nós já falámos, os pais levem as crianças à vacinação. A vacinação é bastante importante. E na maior parte dos países a vacinação é gratuita, não é? E não temos que ter essa preocupação com o custo, porque antes prevenir uma doença do que tentar tratar. É muito mais fácil prevenir e os benefícios são incalculáveis. E depois é preciso que os pais, cuidadores, tenham sempre atenção com as crianças, principalmente as crianças mais pequenas, abaixo de 5 anos, de modo que quando a criança apresentar-se com qualquer sinal ou sintoma de doença, levem essa criança imediatamente às unidades sanitárias, que é para serem diagnosticadas e devidamente tratadas. Temos que evitar fazer o autotratamento, pensando que nós conhecemos, que sabemos tratar as doenças em casa, porque isto pode levar à complicação do próprio quadro que a criança apresenta. Então é preciso levar-lhe a uma unidade sanitária para poder ser tratada.
E com o conselho da doutora Graça Massinha, nos vamos despedir por hoje. Estivemos aqui a falar de sarampo. Vamos voltar à semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, também para si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Até para a semana, caros ouvintes. E até lá, todo cuidado com a saúde, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Obrigada.
Espaço para a música. Vamos ficar com a banda Weekend em False Alarm.
Long got 3 inches wide. Dollar bill is all the time.
Depois da banda Weekend, com Falso Alarme, resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 23 de março de 2017. A polícia de Londres anunciou que o indivíduo que realizou um ataque perto do Parlamento Britânico tem o nome de Khalid Massoud, nascido na Grã-Bretanha. Massoud, de 52 anos de idade, tinha cadastro na polícia por atos como agressões e posse de armas. Em 2003 foi condenado por posse de uma arma branca. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, dizendo que Massoud foi um dos seus militantes. Um antigo deputado russo perseguido por suspeita de fraude foi morto hoje em pleno dia no centro da capital ucraniana, no que Kiev classifica como um ato de terrorismo de Estado. A polícia ucraniana está a tentar confirmar a possibilidade do antigo deputado ter sido vítima de um assassino profissional, tendo em conta as suas atividades e como o crime foi executado. O presidente ucraniano Poroshenko acusou a Rússia pelo que afirmou ter sido um assassinato planeado, afirmando que a morte de Voronenko foi um ato de terrorismo. O porta-voz do Kremlin desmentiu com veemência as acusações de Kiev, considerando-as absurdas em comentários às agências de notícias russa. O presidente Donald Trump e os líderes republicanos no Congresso estão a tentar reunir os votos necessários para abolir as reformas introduzidas no sector da saúde pelo antigo presidente Obama, um pacote que ficou conhecido por Obamacare. Uma votação está marcada para amanhã, o 7º aniversário da ratificação da legislação por Barack Obama. Apesar dos republicanos desfrutarem atualmente a maioria nas duas câmaras do Congresso, a aprovação da nova legislação sobre o sector de saúde encontra-se em risco por causa da oposição da ala mais conservadora do partido, que diz que a mesma não vai ser suficientemente longe. E quanto aos republicanos moderados, temem que a nova legislação faça com que milhões de americanos percam os seus seguros de saúde. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 24 de março, anualmente, as nações observam o Dia Mundial da Tuberculose para alertar a opinião pública relativamente à epidemia global de tuberculose. Esta efeméride comemora a descoberta em 1882 pelo Dr. Robert Koch da bactéria que causa a doença. A tuberculose, ou TB, é a principal causa de morte a nível mundial por doenças infecciosas, infectando um terço da população mundial e matando cerca de 1,5 milhão. A maioria das mortes por TB ocorre no mundo em desenvolvimento, onde a doença está intimamente ligada à pobreza e à marginalização e o acesso a tratamentos eficazes pode não ser de confiança. A TB é igualmente o principal agente de morte para as pessoas que vivem com o VIH. Antes do advento dos antibióticos nos anos de 1940, a TB era uma das doenças mais temidas no mundo. Hoje em dia, estamos à beira de uma era em que a TB não é tratável devido ao aumento de uma doença que é resistente aos medicamentos. O tema deste ano, Não Deixa Ninguém Para Trás, destina-se a tornar o tratamento acessível para todos. Isto significa, como parte da campanha para vencer a TB, temos de encontrar forma para acabar com o estigma das vítimas e acabar com as práticas discriminatórias contra elas, ajudando as pessoas a ultrapassar as barreiras que as mantêm fora do acesso dos cuidados médicos. Resolvendo as necessidades da saúde dos marginalizados e das pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde, melhoramos as suas vidas e reduzimos o número de pessoas infectadas que podem infectar outras. Os Estados Unidos estão comprometidos na luta contra a tuberculose, centrando as nossas iniciativas em países onde o fardo da TB é maior, apoiando programas que salvam vidas, melhorando o acesso aos serviços de saúde para todos e fomentando um mundo mais seguro. Através do Governo Federal, fizemos desta luta uma prioridade. Continuamos a fazer parceria com a Organização Mundial de Saúde para fornecer apoio importante para as atividades de controle a nível mundial e alcançar a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao aderirmos ao compromisso global para conter o alastramento da TB, continuamos a investir e a inovar e podemos alcançar um mundo sem TB. Foi um editorial relativo aos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América de 23 de março de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.